Você está ouvindo programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
É isso aí, minha gente, o programa Vamos à Luta conversa hoje com Olívio Diecupé e com Diecupé Mirim, né? Também falamos com Jovina agora há pouco. A gente está falando aí sobre, né, a cultura indígena e sobre também o lançamento que vai acontecer amanhã às 11 horas no Memorial de Curitiba. Eu já vi que o Olívio se organizou ali com o pessoal, vai ter uma música ao vivo aí, a gente faz questão que ela aconteça. Olívio, antes da gente retomar para vocês apresentarem a música, para a gente bater mais um papo, a gente tem uma coluna aqui da Desirê Salgado e ela fala sobre as mulheres, né? Aproveitando que a gente falou com a Jovina, foi muito bacana falar com ela, aproveitar esse momento e trazê-la também para participar conosco. Então, antes da gente fazer essa música ao vivo aí, vamos escutar a nossa coluna semanal com a Desirê Salgado. Solta para a gente, Mig.
Olá, aqui é a Desirê. Nosso tema de hoje é sobre uma discussão jurídica que impacta na vida de todo mundo. A partir da decisão do Supremo Tribunal Federal na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 779, promovida pelo Partido Democrático Trabalhista, está proibido o uso do argumento da legítima defesa da honra nos casos de feminicídio. Por unanimidade, o STF declarou a inconstitucionalidade da tese na semana passada. O argumento que transformava o assassino em vítima, vítima da mulher que não se comportava da maneira que aquele homem gostaria, não se encontra em nenhuma lei, mas permanece ainda na mentalidade de parte da sociedade. Em julgamentos nos tribunais do júri do país, onde cidadãs e cidadãos decidem condenar ou absolver quem pratica crime contra a vida, advogados costumam ainda hoje atacar a honra da mulher vítima da violência, dizendo muitas vezes que seu comportamento teria a capacidade de transformar um homem de bem em um assassino. Se você quer saber exatamente como isso funciona, escute o segundo episódio do podcast Praia dos Ossos, que trata do julgamento de Doc Street pelo assassinato, com 3 tiros no rosto e 1 na nuca, de Ângela Diniz. Ali há trechos reais da defesa do acusado em plenário, com base na tal da legítima defesa da honra. O PDT apresentou a DPF afirmando que incluir a legítima defesa da honra na hipótese de legítima defesa prevista no Código Penal de 1940 é incompatível com a Constituição de 1988. Assim, essa interpretação que autorizaria que a defesa de acusados de feminicídio usasse esse argumento não teria sido recepcionada. Se dá recepção quando a lei, ou o artigo, ou sua interpretação, ela não contraria os valores e os comandos da Constituição Nova. Quando a lei, o artigo da lei ou sua interpretação são contrários ao que a Constituição determina, a Constituição prevalece. Para que isso seja seguido por todas as autoridades judiciárias, no entanto, se necessita de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E isso se dá em uma ação criada pela Constituição de 88, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que tem como objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental. Então, o que aconteceu foi que o Supremo Tribunal Federal declarou que não é compatível com a Constituição aquela tese. O uso da tese da legítima defesa da honra ofende, segundo o que afirma o PDT em sua petição, o direito fundamental à vida, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da não discriminação e os princípios do Estado de Direito. O STF decidiu, sem nenhuma discordância, que o uso da tese nessas situações contraria os princípios constitucionais da dignidade humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. Em um país que em 2022 se matou 1.428 mulheres, uma mulher a cada 6 horas, 4 mulheres por dia, reconhecer finalmente que não se pode alegar a justificativa de legítima defesa da honra do agressor no julgamento dos crimes de feminicídio pode, pelo menos, evitar que os assassinos saiam livres. E com a punição dos agressores, como a legislação determina, vamos avançar para uma sociedade em que as mulheres possam viver plenamente, sem medo. Ainda, nessa primeira semana de agosto, a Câmara aprovou o protocolo Não é Não, de autoria da deputada Maria do Rosário. Mais um projeto de combate à violência contra as mulheres, impondo a bares, casas noturnas, eventos desportivos e shows, monitoramento e treinamento da equipe para agirem para proteger as mulheres. Foi a existência deste protocolo, ou de um protocolo como este, na cidade de Barcelona, que levou ao desdobramento do caso Daniel Alves. Bora celebrar os avanços? Até semana que vem.
É isso aí, minha gente. Obrigado à professora Desirê Salgado, que toda semana tem a sua coluna aqui no Vamos à Luta, com temas pertinentes, né, necessários para que sejam debatidos. E hoje, mais um deles também aí, com essa decisão tão importante, né? E vamos voltar então, Olívio. Muito legal que você trouxe a Jovina para falar com a gente. Foi muito bacana, muito importante também, né? É, a gente trazer também esse recorte das mulheres indígenas. E você também tem os seus filhos que estão aí, que querem tocar um som ao vivo aqui pra gente, que vai ser muito bacana. É, você quer apresentar eles, falar um pouquinho, se de repente eles quiserem falar também, né? Se apresentarem, falar um pouquinho do trabalho deles antes da gente fazer essa música, o que vocês acham?
Eles vão falar em Guarani, daí você responde depois pro público.
Com certeza, vamos lá.
Então tá bom, vou apresentar primeiro o Verá, que é o mais velho, né?
Oi, eu me chamo Verá, moro na aldeia indígena Crucutu. Eu canto rap e também músicas tradicionais Guarani. E tô aqui em Curitiba, conhecendo, né, a cidade também. Vou estar fazendo em breve umas apresentações e vou estar tocando para vocês conhecer também um pouco da música Guarani.
Muito bacana, Verá. Seja bem-vindo. Prazer tê-lo aqui conosco.
Eu sou o Diego Pemirim.
Isso aí, falou o Diego Pemirim, que ele não é muito de falar, porque ele fala mais só Guarani, né? Então às vezes tem a dificuldade, né? Mas vamos agora ao vivo, com a musiquinha, eles cantando, né? E daí, amanhã, quem puder, vai estar lá, que vocês vão ouvir rap em Guarani, músicas Guarani e músicas compostas pelo Verá também, que é músicas em Guarani. Então vamos que vamos.
Vamos lá, ao vivo, hein, gente?
Ya
Pois é, ouvimos aí as músicas Guarani. E amanhã, quem tiver a oportunidade, vão para lá que vocês vão ouvir mais música.
Muito legal, Olívio, muito legal. E, ó, só aqui na Rádio Cultura que você pode ouvir ao vivo, né, Jecupé Mirim e Overá, né, tocando pra gente. É, eu queria que você falasse um pouco, Olívio, sobre o que fala essa música também, né, muito bacana, violão com violino também, muito interessante pra gente. E um prazer estar ouvindo esse som ao vivo, assim, pra gente é um privilégio. Explica um pouquinho pra gente do que essa letra fala.
Sim, a letra fala sobre o dia, vivência no dia a dia na aldeia. E tem algumas palavras, né, que são expressões, né, no Guarani, que não tem bem, né, uma tradução, assim como não tem a tradução de algumas expressões, né, para o Guarani, mas seria mais ou menos cantado falando sobre a natureza, né, e a alegria de viver na floresta.
Que legal, Overá. Eu queria já aproveitar que o Overá tá aí pra gente poder falar um pouquinho com ele sobre o rap, né? O Olívio, ele já tinha falado pra nós sobre a importância do rap, né? E esse protagonismo, né, Overá, que você tem, já gravou com vários artistas e, né, te parabenizando aqui pelo seu trabalho. Conta um pouco pra gente como é que é pra você fazer o rap, levar, né, a cultura indígena através do rap. Como que é pra você isso, né?
Sim, quando comecei o rap, não era muito assim conhecido, e também por causa de que quem começou, né, a carreira assim no rap foi os Bro MCs, e comecei, né, cantando também, né, e com isso fui aprendendo, né, evoluindo, né, como falo, a melhorar os meus ritmos e também o idioma, né, em português. Também falando, né, cantando no Guarani, foi aprendendo, né, ao longo do tempo, mas quando comecei estava aprendendo, né, e hoje ainda continuo aprendendo, né, mais sobre o rap, colocar o idioma e sobre incentivar, né, outros jovens. E o rap que eu canto, a música, não dedico a uma pessoa, dedico para todos ouvirem. E também apoiar, né, as lideranças mais velhos que lutam, né, em batalha para manter, né, e divulgar a comunidade, né, que é a força, né, de todos, né, e com isso eu tive esse incentivo tanto do meu pai para levar, né, e divulgar também, né, junto meu rap e a música que hoje canto, né, aí, né, muita gente, né, ouviu, tá ouvindo, né, e com isso fico feliz, né, com isso, por meu rap tá crescendo e sendo ouvido em muitos lugares do Brasil e também nas comunidades indígenas.
Com certeza.
Estou fazendo algumas parcerias, né, também com outros cantores.
E você pode falar pra gente com quem que você já tocou? Explica um pouquinho pro público entender, né? Você falou o pessoal aqui do Brasil, mas imagino, né, que pelo alcance que o Alok tem, você deve estar tocando até fora do Brasil, né? Em lugares aí que a gente não consegue nem compreender, enfim. Mas como a música tem esse poder, né, essa linguagem universal, como é que é pra você, né? Explica pra gente um pouco sobre essas parcerias, eu acho que é mais fácil.
Sim, quando a primeira parceria que eu fiz foi com Criolo, e fui fazendo outras, e com Criolo a parceria, né, que tive foi muito especial por causa de que me incentivou muito para continuar no rap. Eu nem tendo a certeza, né, de que iria estar continuando. Mas quando comecei era tipo... fiz o rap assim pra ver mesmo, né? Não pensando, né, se um dia, né, irei ser conhecido, né? Fiz porque tinha vontade mesmo, né? E ao longo do tempo foi tendo esse incentivo e querendo cada vez mais aprender, né, a divulgar, né, também para todos. E essa parceria, né, que tive com outros cantores, né, fiz uma parceria também, né, cantando ao lado do Caetano Veloso e com DJ Alok, né, também, onde muita gente me conheceu. Só que antes disso, né, eu já tinha feito alguns trabalhos também, né, não no rap, né, mas de luta mesmo, de ativismo, tipo participando na Copa do Mundo de 2014, onde eu fiquei assim mais conhecido, né. Mas antes disso também, né, não foi ali que começou, né. Eu comecei, pelo que eu lembro, né, foi aos 6 anos de idade, onde fiz meu primeiro curta-metragem, divulgando meu nome e andando com meu pai, né, também, onde ele me levava, eu colocava eu para cantar músicas guarani e foi aprendendo ali, né, a falar o português e conhecer, né, a cidade.
Muito legal,
e
Verá.
E hoje também estou, né, continuando, né, fazendo essa caminhada, né, com o meu filho, né, também, né, levando, né, para ele aprender também, né, a conhecer, né, e levar a continuar essa luta.
E amanhã... Desculpa eu te interromper, perdão. Amanhã você vai estar lá com a sua família também. Vocês vão estar mostrando um som ali no memorial com toda a sua família também, além do seu pai, né?
Sim, amanhã vamos estar fazendo, né, a divulgação do livro. E vai ter vários lançamentos legais, assim como as minhas músicas, né? Vou estar lançando algumas músicas novas que ainda não cantei. E amanhã vai ser o dia.
Muito bacana, muito bacana. Eu quero agradecer você, agradecer o seu irmão também que está aí, né? Eu acho que é muito bacana, inusitado essa música ao vivo, mas eu acho que ela fala muito, né? Desse espírito musical, de como a linguagem da música ela é universal realmente, assim. Então, muito obrigado pela sua participação. Manda um abraço também aí pro Jacopé Mirim, que ele não fala muito, mas ele fala muito pela música que ele toca. Então, eu acho que isso é muito válido para nós, e poder estar aqui tocando um som ao vivo, pra gente é extremamente satisfatório, é muito prazeroso. Então, muito parabéns pelo seu trabalho. Eu vi o clipe do Criolo também, quem puder pesquisa aí, procura nas redes sociais, o Overá, ele tá lá, tem coisa boa vindo por aí, porque eu vi no Instagram dele que ele tá com parceria com o Tropiquilas também, que é um dos rapazes do Tropiquilas, é daqui de Curitiba. Então, tem muita coisa boa vindo por aí. Vamos seguir ele nas redes sociais, fortalecer o trabalho dele, que é um trabalho muito bacana, né? E espero que você ainda tenha muitos frutos para colher na sua carreira aí, porque você merece muito, né? Pelo esforço que você falou e pela sua família, né? Pela base que sua mãe e seu pai te deram. Então, muito obrigado. Eu vou chamar o seu pai pra gente finalizar o papo aqui, mas amanhã tem mais, né, som com o pessoal ali às 11 horas no Memorial de Curitiba.
Isso, que bom, amanhã então tá todo mundo convidado, vai ouvir rap, vai ouvir músicas guarani e vai ter a oportunidade de me conhecer também, quem é de Curitiba, né? Então eu fico muito feliz, porque eu tenho certeza que vai ser um lançamento que vai ficar na história.
Exatamente, Olívio. E pra gente finalizar, né, a gente tá encaminhando agora pro fim, e a gente falou aí, né, dessa construção maravilhosa da família de vocês, essa construção cultural, mas eu queria que você falasse um pouco, né, porque é muito difícil também, né? A gente sabe que os indígenas sofreram e sofrem muito, você já falou sobre isso, né? Mas que você falasse um pouco pra gente dessa resistência, de tudo que aconteceu na Casa de Passagem. Hoje vocês moram em uma aldeia urbana, né, localizada no Campo de Santana, que é mais estruturada, tiveram essa possibilidade, mas para chegar onde vocês estão hoje, houve toda uma luta. Então eu queria que você, para fechar, falasse um pouco pra gente de tudo isso, né?
Isso, então, a Casa de Passagem foi uma luta, né, para poder reabrir, e a gente fica feliz, porque é triste, porque quando eu e a Jovina resolvemos fazer aquele acampamento para poder lutar pela reabertura, a gente sofreu muito, porque foi numa época de frio e era triste. Então a gente vê os nossos parentes indígenas dormindo na rua, falei, caramba, é triste, né? Então eles vêm das aldeias e muitos não entendem português direito, só falam o português básico, né? E eles não têm como se defender. Daí a gente foi olhar em Curitiba e eles lá dormindo lá perto da rodoviária, né? Então eu falei, não, se tem a casa de passagem, tem que reabrir, né? Então por isso que foi feita essa luta. Então hoje a gente fica feliz que está funcionando. Agora precisa que a FUNAI e o governo do estado façam parceria com a prefeitura para poder fortalecer mais, né? Porque não pode deixar só na mão da prefeitura, porque a questão da casa de passagem, ela é uma função que tem que haver o estado do Paraná e também o federal, que é a FUNAI, né? Então está todo mundo junto. E vamos torcer para que agora, através desse livro aí também, possa abrir caminho para que outros autores indígenas possam procurar a editora de Cupé e a gente, né? Inclusive, a editora de Cupé é uma editora nova e a gente não tem dinheiro, né? A gente não tem dinheiro, por isso que a gente pediu o apoio do Alok. Inclusive, a gente sempre fala que quem quiser dar uma força para a gente, né, deposita lá R$10, R$5, para poder ajudar a editora, né, porque a gente poder publicar mais livros, né? Então, quem quiser, é só o meu Pix, é o número do meu celular, né? Então, quem quiser contribuir, ajude, porque a gente sabe que tem muitos dinheiros, às vezes, jogados fora por esse país afora aí, que é destruído com tantas coisas. Então, ajude um autor indígena a publicar um livro, né? Então, tem aldeias aí que tem índio escritor e não tem acesso, não tem apoio. Então, ajude esse índio a publicar e procure a editora de Cupé. Então, quem quiser contribuir com a gente, é só depositar uns 5, 10 reais no meu Pix, porque daí a gente pode trabalhar com mais livros e, quem sabe, publicar livros de outras autoras indígenas.
Isso. Olívio, fala pra gente qual é o seu número, o telefone, que a gente coloca aqui na tela também, porque o pessoal já, quem quiser doar, quem quiser entrar em contato também para adquirir livros, né? Eu acho que é um serviço importante.
Isso, o meu DDD é 41 99656064. Então esse é o número do meu Pix e é o número para contato também, quem quiser comprar o livro Casa de Passagem e também o Choro da Mãe Terra.
Exatamente, então a gente vai colocar na tela aqui e depois quem quiser entrar na nossa página também, se tiver com dúvida, a gente repassa o telefone do Olívio. E Olívio, a gente está finalizando mesmo agora, eu queria abrir para você, né, para as suas considerações finais, se o Overá quiser falar alguma coisa, se a Jovina quiser falar alguma coisa também, fique à vontade, de repente eu posso não ter feito alguma pergunta que você quer, né, e precisa falar, para além do serviço de amanhã, mas fique à vontade, Olívio, o espaço é seu.
Então, eu agradeço a Rádio Cultura, né, porque isso é muito importante para a gente, né, porque quanto mais a gente espaço tiver, vai facilitar a abertura, porque a gente tem que divulgar, ter cada vez mais livros publicados, e fico muito feliz, espero que muitos aí em Curitiba estejam lá. E a Jovina está aqui presente, ela quer finalizar também, se ela vai estar presente amanhã também, apoiando o autor. Mas você vê como é que é, né? Mulher na cozinha. Na cozinha, como é que é? Só trabalhando, ó, trabalhando, e ela vai falar assim mesmo trabalhando. Para finalizar, Jovina.
Todo dia. Eu acho que a gente trabalha mais que homem, além de cuidar dos filhos, dos netos, e a gente tem que continuar os trabalhos, cozinha, o dia a dia, né? Fora os outros trabalhos que a gente faz aí afora. Tá, muito obrigada aí.
Isso, obrigado, e quando precisar da gente, pode chamar que a gente vai fazer mais entrevista. E vamos, inclusive, em setembro eu vou lançar mais um livro chamado História de Piragui, que vou lançar no Rio de Janeiro, na Bienal, dia 9 de setembro. Então, quem sabe a gente possa falar desse livro também em breve, tá bom? Obrigado.
Com certeza, vamos falar sim, vamos fazer o lançamento aqui no programa, né? Vamos tentar, de repente, te ajudar para fazer o lançamento em algum lugar. E também, né, reforçando aqui a importância da Feira do Poeta, né? Essa pauta foi sugerida pelo Santi, que é da Feira do Poeta, né? E você contou aí na sua explicação inicial sobre esse início da sua formação como escritor ali pela Feira do Poeta, local que teve participação de grandes escritores de Curitiba. Hoje está um deles aqui, o Olívio, né? Então quero mandar um abraço para o Santi, um abraço especial para ele aí, que sempre fortalece e está lá lutando junto à Feira do Poeta. E também, Olívio, vamos ver se a gente marca um papo. Acabou que a gente não conseguiu falar também sobre a Aldeia Urbana, que a gente queria aprofundar um pouco mais, que é uma iniciativa muito bacana, mas não tem problema, a gente vai ter tempo para conversar. E se você quiser mandar um abraço para outras pessoas, enfim, a gente está encerrando, mas finalizando rapidamente, se você quiser deixar um abraço, e o Overá quiser deixar a rede social dele rapidamente.
Overá, para finalizar, seus contatos?
Sim, só pesquisar no Instagram, Overá Oficial, tá no YouTube também, ó, pesquisar Overá, que vai achar meus trabalhos musicais.
Bacana. Isso, inclusive é só procurar eu também no Instagram, Olívio Decupé, e também no YouTube tem vários vídeos meus, né? No Google também pode procurar bastante coisas que para pesquisar, os professores, que tem muitos estudiosos universitários no Brasil que usam meus livros, né, para poder fazer tese de mestrado, doutorado. Então também quero agradecer a esses estudantes universitários por esse Brasil afora, né?
É isso aí, Olívio. A gente que agradece, eu quero te mandar um abraço. Na verdade, mandar um abraço para toda a sua família, né? Parabéns pela luta de vocês, parabéns pelo trabalho criativo. E eu quero finalizar mandando e dedicando esse programa ao Marcelo Zelic, né? Que a gente já entrevistou aqui. Foi uma pessoa que lutou muito pela causa indígena, né? E ele faleceu algumas semanas. Então, quero deixar esse programa como uma homenagem ao Marcelo Zelic, né? Que infelizmente nos deixou, mas ajudou muito na luta indígena, né? Foi um grande difusor. Nós já entrevistamos ele aqui. Então, deixo aqui um grande abraço para a família dele e homenageio, deixo esse programa como homenagem a ele. Então, muito obrigado. Eu sou Diego Torres, junto com o Diogo da Silva e Felipe Magal, né, junto aqui também com o Mig no comando da mesa. Me despeço, fiquem bem, procurem aí o Olívio, procurem o Overá nas redes sociais, nós estamos à disposição. Vamos fazer novos programas, Olívio, tenha certeza disso. Um grande abraço, todos tenham uma ótima tarde e até sexta-feira.
Você ouviu o programa Vamos à Luta, política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.